Bom dia, seja bem-vindo a esta edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 20 de janeiro, o nosso programa de grande entrevista que semanalmente traz até si uma personalidade, uma figura do nosso distrito, para estar à conversa connosco aqui na Rádio Vidigueira. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, Manuel Nobre. Bom dia, obrigado por estar aqui connosco e porque os tempos vão sendo difíceis para a classe docente, para os professores, educadores. Está a decorrer uma greve nacional de professores por distrito, levada a cabo por sete plataformas sindicais. Que balanço é que lhe é possível fazer para já? Nesta primeira questão, desta ação, em particular daquela que aconteceu na última quarta-feira em Beja.
Bom, antes de mais, agradecer também à Rádio Vidigueira a oportunidade de também estar aqui a dar voz aos professores e educadores, neste caso, a representação do Sindicato de Professores da Zona Sul. Enfim, começando por a questão da greve da passada quarta-feira, podemos dizer que foi uma greve das maiores que há memória, não é? Pelo menos na adesão dos colegas nas escolas. Muitas escolas com adesão perto dos 100%, aliás, algumas a 100%, que é uma coisa, enfim, que não é comum, mas em regra geral nós afirmámos que se situava acima dos 90%. Sei lá, por exemplo, Pias teve 95%, o agrupamento número 1 de Serpa 90%, a Marlê já 100%, aqui bem perto, portanto, a Cuba 96,8%, portanto, quase 97% de adesão à greve, Mértola 100%, Mil Fontes 90,4%, a escola EB23 de Santa Maria em Beja e Santiago Maior. Uhum. Também andaram nos 100%, portanto, enfim, e por aí e por diante. O que podemos dizer é que o descontentamento e a indignação dos professores nesta altura é tal que, enfim, só o governo parece não querer ver o que é que está em causa e porque é que os professores estão, enfim, em luta, né, nestes dias que temos assistido. E estas greves que a FENPROF e mais sete organizações sindicais, como referiu, agendou para os próximos para um período durante 18 dias, que é o conhecido com o número de distritos que o país tem, que o continente tem, portanto vai hoje continuar e para a semana, por aí fora, até culminar com uma grande manifestação nacional em Lisboa, no dia 11 de fevereiro, onde será seguramente um momento alto também da luta e será mais um sinal para, enfim, para o governo e para o Ministro da Educação, porque o que está aqui em causa e, enfim, parece não haver grande aproximação, tendo em conta, portanto, enfim, tem o que têm sido as propostas últimas do Ministério da Educação, não há grande aproximação.
Precisamente, hoje vai ser um dia, nesta sexta-feira vai ser um dia importante, onde vai haver um encontro com a tutela, mas fazendo aqui a questão por ordem, o que reivindica, o que pedem os professores? Esta é uma luta, e como referimos há pouco aqui em off, é uma, entre aspas, é uma guerra já antiga, mas há aqui um avolumar de reivindicações por parte da classe docente.
Muitas, a maioria dos problemas que afetam a profissão não são de agora, portanto, são problemas que se arrastam, alguns deles, há mais de 10 anos. Recordo, por exemplo, a questão do tempo de serviço congelado e que depois não foi devolvido aos professores, portanto, estamos a falar de, no mínimo, 6 anos e meio. Mas há colegas que viram, enfim, retirado na sua carreira 7 anos e até alguns casos 8 anos porque nem todos os colegas estavam na mesma condição. Portanto, no mínimo podemos dizer que foi 6 anos e meio que é tempo de serviço que estes trabalhadores realizaram, portanto, mas que agora, quer dizer, não lhes é contado para efeitos de carreira. Portanto, isto é uma coisa que revolta qualquer um. O que acontece aqui é que os professores depois foram assistindo aos seus colegas da Madeira a recuperarem o tempo todo, os dos Açores a mesma coisa, quer dizer, isto ainda indigna mais os professores e os educadores. E o facto de não haver solução ou de não haver vontade política para resolver esta questão, aquilo vai-se adiando, vai-se empurrando com a barriga, portanto, e o problema vai tomando outra dimensão. Sei lá, por exemplo, a questão dos horários de trabalho. Os professores portugueses trabalham muito acima das 35 horas semanais, a que qualquer trabalhador tem no seu contrato. No caso dos professores, andará perto das 50 horas semanais, tendo em conta o trabalho que depois realizam, né? Muitas das vezes até na sua casa, com os seus meios, os seus recursos, etc, etc. E depois o que acontece é isto, é horários sobrecarregados para fazer face a um problema que... Cá está, que também não é novo, mas que o Governo, aliás, nós chegámos a colocar ao anterior Ministro da Educação este problema, que era que estávamos a constatar que nas escolas, a cada ano que passava, havia cada vez mais falta de professores. E o Ministro desvalorizava completamente, dizia que isso era invenção dos sindicatos e até dizia que a comunicação social depois gostava de fazer parangonas, portanto, com estes títulos alarmistas. Bom, a realidade está à vista, aliás. A cada ano que passa, vamos constatando que há cada vez mais falta de professores. E o problema só não é mais visível. Aliás, faço aqui um parênteses. Nesta altura, estamos no segundo período, a nível nacional há cerca de 25 mil alunos ainda sem os professores todos. Se o ministro entende, ou o governo entende, que isto é uma coisa menor, enfim, nós achamos que não. Mas estava a dizer... que o problema vai tomando dimensão, portanto a falta de professores é cada vez mais evidente e o problema só não é mais visível porque o governo encontrou em setembro, não é? Encontrou aqui uma solução, que é uma solução muito frágil e é uma coisa feita em cima do joelho, que é o quê? Que é permitir que jovens diplomados, enfim, que não são professores, possam vir para a escola pública, portanto, e tapar um bocado ali buracos.
Foi uma solução de recurso, então?
É uma solução que faz-nos lembrar como as coisas funcionavam há 30 ou 40 anos atrás, quando não havia professores com formação adequada. Ora, quer dizer, nos dias que correm isto não é a solução, aliás, não é seguramente a solução para o problema. E a solução para o problema será tornar a profissão atrativa para atrair novos professores.
Que não é neste momento.
Não, vamos lá ver, qualquer jovem, ao entrar numa universidade ou num politécnico, faz a sua opção. E quem é que quer andar anos e anos, décadas, com a casa às costas? Com contratos...
Continua a ser essa a figura do professor, a casa às costas.
Por exemplo, este ano, a média de idade dos professores que entraram no quadro através do concurso foi de 16 anos e meio. Enfim, 16 anos e meio que, em alguns casos, 16 anos e meio de tempo de serviço. Em alguns casos, por exemplo, o colega... Que entrou nos quadros, um colega que entrou nos quadros, por acaso foi na Zona Centro, no ano passado, tinha 65 anos de idade, quando vinculou, claro, quer dizer, qualquer jovem olhando para isto, depois sabendo que há uma grande precariedade, horários incompletos, e aqui no caso do Alentejo, então, em que as escolas têm a menor dimensão, porque a população também é menor, é muito difícil depois também ter horários completos e pronto, isto tudo junto, ter que pagar quarto, ter que pagar transporte, ter que estar deslocado, enfim, tudo isto afasta completamente. E depois porque os jovens sabem o que é a profissão de professor, sabem que ouvem falar que lhe roubaram 6 anos e meio de serviço, que têm bloqueios na carreira, que têm cotas, que é uma coisa, enfim, não sei se o público em geral conhece, mas, por exemplo, o facto de existir cotas, que é um sistema de avaliação que o governo criou, não foi este, isto já existe, que é o CIADAP, cria cotas, por exemplo, só 5% dos professores podem ter a menção de excelente. Bom, eles até podem ser muitos mais, ter um grande desempenho, um bom trabalho com os alunos, um grande esforço na sua vida pessoal e profissional, etc. Mas como há uma cota, portanto, há alguns que vão ter excelente e outros vão ter muito bom, ou até bom, depende das cotas. Ora, isto cria aqui uma indignação e desigualdade, até porque, vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui na escola da Vidigueira, vamos supor que um professor que tenha na sua avaliação, de 0 a 10, vamos supor que tenha 9, uhum. 9 valores, portanto, deveria de entrar na cota do excelente. E se calhar até entra, pronto, porque havia cota. Mas na escola ali ao lado, vamos supor, sei lá, em Cuba, um professor que até teve 9,5, mas como na escola da Cuba a cota do excelente já estava ocupada, ele se calhar tem que saltar para muito bom ou até para bom. Tendo uma nota até melhor, mais alta, digamos, não é melhor, é mais alta.
Ou seja, representa uma penalização.
É evidente. E depois, o resultado, perguntarão a ti, qual é o resultado da menção excelente? É que há uma série de escalões que têm bloqueios e têm cotas. E o facto de ter a menção de excelente desbloqueia, portanto, a progressão e os outros ficam lá a marcar passo. Aliás, nós encontramos outro dia, numa reunião sindical, duas colegas, até posso dizer, portanto foi em Alvestrel, na escola de Alvestrel, duas colegas, outra há 12, que estavam a aguardar vaga para passar para o escalão seguinte. Aquele tempo, aqueles 14 anos que aquela colega esteve ali parada à espera, não lhe vão contar para mais nada. Perde-os. Uhum. Portanto, e esta é a realidade, enfim, que se vive no setor da educação, entre tantas outras injustiças, sei lá, por exemplo, o concurso de mobilidade por doença que este governo já atualmente criou, agora em setembro. Enfim, concorreram cerca de 7.500 professores com doenças incapacitantes confirmadas pelo próprio Ministério e pelas entidades de saúde competentes, uhum. Mas o Ministério criou ali umas regras que na prática impediram cerca de 3 mil colegas de se aproximarem, tendo em conta a sua condição de saúde, de se aproximarem, por exemplo, do local onde fazem hemodiálise, podiam estar, enfim, a dar aulas numa escola próxima, onde alguns fazem tratamentos oncológicos, entre tantas outras coisas. Portanto, foi impossível, não foi permitido. Ora, isso volta mais uma vez a criar indignação, a criar injustiças, ou então, portanto, a proposta que o governo apresentou em novembro e que agora, enfim, voltou a fazer ajustes, como referi há pouco, de cosmética apenas, que queria, portanto, colocar, que a contratação fosse feita pelas escolas, mas não pela graduação profissional, que achamos que é o método correto de seriar os candidatos numa coisa que é um concurso público que deve ser igual para todos, a colocar a contratação por perfil de competências. Nós sabemos o que é que isso quer dizer, perfil de competências. Perfil de competências é, depois, enfim, se escolherem os professores não pela sua graduação profissional, não pela sua habilitação, por critérios vagos e alguns até questionáveis.
O ministro da Educação, João Costa, afirmava que a redução da área geográfica onde os professores são colocados é a grande prioridade. É esse um dos critérios, tendo em conta essa imagem e esse perfil do professor com a casa às costas.
Sim.
Mas não vai de encontro a esta pretensão aos professores?
Vejamos. Neste momento, por exemplo, o quadro de zona pedagógica, que é o quadro de zona pedagógica? É uma área onde os professores que entram para um quadro que se chama quadro de zona pedagógica, uhum, possam circular e concorrer naquelas escolas. Num ano podem estar numa, no outro ano podem estar noutra, enfim. É para as necessidades residuais, deveria ser para as necessidades residuais daquele QZP. No caso de Beja, vai desde Barrancos até Santo Eutónio. Tem uma área enorme. Por exemplo, aqui o caso de Évora, para nós termos noção, é o distrito de Évora e de Porto Alegre juntos. É evidente que nós há imensos anos, quer dizer, há mais de uma década, que reclamamos a diminuição da dimensão dos quadros de zona, uhum, pedagógica, porque achamos que é um abuso. E afasta imensos jovens professores, jovens e menos jovens professores destes QZPs, porque junta instabilidade, portanto há precariedade. Portanto, o ministro agora apresenta uma proposta de, 60, de criar 63 QZPs. Bom, passar de 10 para 63, à partida poder-se-á pensar, olha, uma medida positiva. De certa forma é. O que o ministro depois não diz e não coloca na discussão é como é que se vinculam os professores a esses QZPs. Eles até podiam ser, em jeito de caricatura, até podiam ser 1000. Mas se os professores lá forem parar, cá está, por perfil de competências ou por outro elemento qualquer, até pode ser pela graduação profissional, mas que lhe juntem ali um elemento qualquer para seriar os professores, enfim, que possam gerar ultrapassagens, que possam gerar injustiças, desigualdade, enfim, o que é que isso nos vale, não é? Ou seja, os problemas de fundo estão por resolver e pela postura e pela forma do Ministro da Educação e do Governo, porque o Ministro da Educação representa o Governo, está a demonstrar neste processo, cada vez se torna mais evidente que é apenas estão interessados em tratar de questões de cosmética, que são importantes, pronto, enfim, mas os problemas vão continuar cá
respeito,
todos.
O respeito tem sido a palavra de ordem destes protestos. É o que tem faltado nos últimos anos para com os professores e com este avolumar da insatisfação, este avolumar do protesto, o respeito está na ordem do dia no que diz respeito à classe docente?
Sem dúvida nenhuma, porque os professores sentem-se desrespeitados pelo Ministério da Educação e pelos governos, não só deste, portanto, mas é com este agora que temos que trabalhar. Porque os problemas afetam desde o jovem professor, que não, aliás, jovem professor... partindo logo do princípio que, ou melhor, tendo em linha de conta que muitos deles nem querem entrar sequer na profissão, mas desde o jovem professor até o mais o que está cá há mais anos, muitos professores querem se aposentar porque já têm uma carreira contributiva muito acima do que seria enfim, imaginável. Uhum. porque aí é outro dado. Portanto, no caso da educação, os professores, para se aposentarem, têm que conjugar a carreira contributiva mais a idade. Quer dizer, o que seria justo e o que nós defendemos é que seja tido em linha de conta a carreira contributiva. Ora, o trabalhador cumpre a sua carreira contributiva, pronto, cumpriu, tem direito a aposentar-se. O que nós defendemos é 36 anos de carreira contributiva, faseadamente, e no imediato os 40, não é? Ou melhor, no imediato dos 40 e trabalhar para que, de forma faseada e gradual, uhum, se caminhe para os 36. O que acontece neste momento é que há professores com carreiras contributivas muito acima dos 40 porque têm que ter forçosamente os 66 anos de idade e conjugar esses fatores. Ora, professores que entram na carreira mais cedo acabam por trabalhar muito mais anos do que outros que entram mais tarde e alguns acabam por se ter que aposentar com fortes penalizações porque ou não têm a idade ou não têm o tempo de serviço, pronto, enfim. E isto está a colocar muitos colegas, enfim, que também de acordo com a idade vão tendo doenças, vão tendo incapacidades, vão estando muito desgastados e querem se aposentar, mas não podem. E ao mesmo tempo não libertam vagas, uhum, enfim, para os mais novos poderem entrar. Se quisermos, depois aparece também o elemento da municipalização da educação, que também está, sim, a gerar muita contestação e incompreensões e
mas porquê? E os sindicatos, a FENPROF, nomeadamente, e a plataforma que a compõe, têm tecido muitas críticas em relação à municipalização, que deriva, de alguma forma, da transferência de competências, onde muitos municípios já o haviam assumido numa perspectiva de gestão, às vezes, do parque escolar, do recinto escolar, de alguns auxiliares, mas há aqui um temor, entre aspas, em relação à questão da municipalização. O porquê e o que pode trazer?
Sim, mas deixe-me só concluir aquela questão do respeito. Nós, nesta legislatura, na atual legislatura, que se calhar tem, vá lá, perto de um ano, uhum, já reunimos mais vezes com o Ministro da Educação do que na legislatura toda anterior. Portanto, reuniões não faltam. O que falta aqui
É abertura.
É claro, portanto, e quando nós dizemos que queremos, exigimos respeito, é dizer, há uma série de questões que têm que ser resolvidas e os governos vão ignorando, faz de conta que não existimos, ou então vêm com estas respostas de, como referi há pouco, de cosmética, não sei se o termo será o mais adequado, mas, ou melhor, não vão às questões de fundo, às questões que estão a degradar a profissão e até a escola pública, naturalmente, porque uma, e termino já este ponto para passar ao seguinte, portanto, e uma das questões que nós muito levantamos é precisamente a redução do financiamento do PIB para a educação, que na última década tem vindo a decrescer ano após ano, situando-se este ano, por exemplo, nos 3% do PIB para a educação. Bom, a média dos países, ou a média que a OCDE recomenda e a média dos países da OCDE situa-se nos 6% ou acima.
É insuficiente,
é
então.
É uma diferença, percebe-se, porque, aliás, a própria OCDE, num relatório do final do ano passado, diz que os alunos em Portugal recebem menos 1.500 euros do que na média da OCDE. Ora, menos 1.500 euros, se nós multiplicarmos isto pelo número de alunos que temos, dará uma coisa perto dos 2 mil milhões de euros, que é o que falta precisamente aqui ao setor, e isto também é desrespeito, não só pelos professores, mas... Enfim,
e para um país que se quer na linha da frente, a questão da educação acaba por ser... da educação, formação, acaba por ser preponderante nesse avanço.
Quanto à questão da municipalização que levantou, e muito bem, nós somos da opinião que as autarquias são um parceiro estratégico para a educação e até para as escolas. E defendemos isso. Entendemos que deve haver aqui articulação e até responsabilidades. Estamos a crer que isso é vantajoso para as escolas. E para a comunidade educativa e tal. Coisa diferente é aquilo que estamos a assistir desde logo, porque, para nós termos ideia, isto não é novidade, já no tempo do governo do Passos Coelho se tentou avançar para um processo de municipalização da educação. Quer dizer, na altura e agora, portanto, o termo é nosso, portanto... Os governos chamam-lhe transferência de competências em matéria de educação. Mas nós achamos que isso, o que está em causa, é uma municipalização da educação. E o que é que aconteceu nessa altura? A proposta era que, pronto, de forma voluntária, as autarquias que entendessem podiam aceitar essas responsabilidades. E a certa altura, também numa proposta que o governo levantou, até estava na proposta que a da professor... que a autarquia conseguisse abater, quer dizer, reduzir do mapa de pessoal daquele agrupamento, metade desse valor revertia para a Câmara. Ora, isto ficou logo apresentado o que é que se pretendia com aquilo.
Era quase um desafio.
Pronto. Depois o processo continuou, portanto esta questão caiu, porque houve também um grande protesto e revolta dos professores na altura, se bem se lembram. E o processo avançou apenas em 13 municípios a nível nacional. Portanto, percebe-se logo a abrangência das medidas. E por ali continuou. Mais tarde, já com o governo do António Costa, criaram-se ali alguns protocolos de descentralização de competências e aquilo avançou, o processo avançou em algumas dezenas de câmaras. Até que no ano, mas não em todas, enfim, porque houve muitas autarquias que resistiram, até porque nunca esteve, enfim, garantido a 100% o financiamento das necessidades das escolas. É que uma coisa é haver um processo de transferência de competências, enfim, mas com... medidas de salvaguarda de questões financeiras, entre outras, o que não aconteceu na altura. E este ano, portanto, a partir do dia 1 de abril de 2022, passou a ser obrigatório, portanto, foi uma imposição que foi feita a todos os municípios. Quer dizer,
já
pronto,
não é escapatório.
Achamos que isto é, à partida, é um processo que devia ter envolvido a comunidade educativa, os trabalhadores, os pais, a população em geral, enfim, haver um debate do que é que se pretende, como é que deve ser o caminho, porque há imensos exemplos por esse mundo fora como funciona este processo noutros países. Podemos dar o exemplo da Suécia, onde isto, nos anos 90, um processo deste género, nos anos 90 avançou e ao fim de 15 anos o processo teve que ser revertido, porque... deixou de haver professores, a profissão passou a ser cada vez mais degradada, com menos qualidade, a educação, os resultados escolares cada vez piores, desde logo porque se contratavam os professores com os salários mais baixos, ou melhor, os professores menos qualificados, porque depois as questões economicistas entram todas aqui e nós sabemos que depois a capacidade de resposta dos municípios não é a mesma.
Precisamente.
Um município do interior do país, como aqui a nossa região, terá uma dimensão, terá uma capacidade financeira diferente, ou até, enfim...
Uma proximidade maior.
Como?
Mas talvez uma proximidade maior.
Uma proximidade maior a esse tipo de situações, de, sei lá, gerir um edifício, tratar de questões várias, enfim, que é onde a proximidade faz sentido. Agora eu pergunto, o pessoal não docente passou para as autarquias. Os rácios aumentaram? Há mais auxiliares nas escolas? O que nos tem chegado é que não. Que as coisas se mantêm igual. Muitas das vezes as câmaras respondem que não têm condições financeiras para ir além daquilo que é o que está protocolado com o Ministério da Educação, enquanto outras, com outra dimensão, no litoral, nas zonas mais... Enfim, na zona da Grande Lisboa, enfim, no Algarve, enfim, têm respostas completamente diferentes, que, enfim, que aquilo é outra dimensão. Aliás, nos Estados Unidos, também o sistema educativo está na mão dos municípios, a fixação de pessoas, de jovens casais e até das pessoas em geral ao procurarem casa para se fixarem para viver, portanto, procuram os estados onde as respostas a nível educativo têm mais qualidade e têm outra, enfim, outra dimensão. Portanto, no nosso caso, podemos dizer que, enfim, neste momento os professores não estão, aparentemente, nas intenções de passarem para as autarquias. O que é certo é que o sistema educativo não deve estar refém, como referi, portanto, da maior ou menor capacidade, da maior ou menor dimensão, ou da maior ou menor até perfil, ou, enfim, sensibilidade
penalizará
sempre de cada Câmara, que poderá criar vários sistemas educativos paralelos, se não houver esta preocupação enfim, de haver aqui uma atenção especial à educação. Nós, se quisermos ir ao extremo, podemos pegar no exemplo do Brasil. No exemplo do Brasil, enfim, as escolas também são das autarquias, o que acontece neste momento é que as escolas que têm mais qualidade ou que têm mais procura, ou são os colégios, as escolas privadas, ou são as escolas estatais. Porque as dos municípios, enfim, e depois uma coisa curiosa, é que, pronto, mas aquele país tem outra dimensão completamente diferente da nossa, é que, por exemplo, só em índices salariais remuneratórios, existe mais de 5 mil índices remuneratórios na profissão docente. Bom, porquê? Porque cada município tem a sua carreira. Há municípios que têm carreiras com 4 ou 5 índices, outros terão com 20, outros terão 1 ou 0, enfim, nós, tendo em linha de conta os exemplos de outros países, os resultados escolares, os resultados da municipalização da educação, vai sempre dar ao mesmo. É embaratecer o sistema, empurrar responsabilidades para outros que não o Ministério da Educação, neste caso as autarquias, responsabilidades a vários níveis, não é? E achamos que esse não é o caminho que a escola pública merece, e muito menos imposto desta maneira.
Manuel Lopes, já leiremos à questão da escola pública, tenho também uma questão nesse sentido, mas com este avolumar daquilo que é a contestação, talvez até alguns portugueses surpresos com este protesto dos professores, há pelo menos três a decorrer em simultâneo, este onde o Sindicato dos Professores da Zona Sul se assenta, na FENPROF, e estas sete plataformas, mas há também a plataforma do STOP e do CIP. Há aqui falta de convergência entre os sindicatos, uma vez que os problemas parecem ser comuns, ou há aqui um outro fenómeno?
Não, vejamos. A FENPROF mais 7 organizações sindicais convergiram num calendário de lutas. E esse calendário foi anunciado no dia 15 de dezembro. Depois disso, vieram alguns sindicatos, nomeadamente esses que refere, agendar lutas, enfim, outras lutas, que nós achamos que esta ação de protesto e esta ação reivindicativa devia de ser agregadora e, enfim, e organizada a esse nível. Bom, mas nós, enfim, o que podemos responder é pelos nossos atos, não é pelos dos outros. Mas, mesmo assim, entendemos que a luta soma à luta. E todas as formas de luta são válidas e positivas, desde que tenham objetivos e sejam consequentes. Porque o nosso objetivo é que o governo venha ao diálogo e que o governo, o facto de vir ao diálogo, e que tenha, portanto, uma postura construtiva. Muitas das vezes, diz-nos a experiência, é preciso pressionar o governo, não é? E pressionar o governo de forma a que ele venha, precisamente, ao encontro daquilo que são as nossas reivindicações e vir ao encontro da resolução dos problemas. E o que está a acontecer, precisamente, é que a indignação e a luta dos professores e dos educadores é tal que extravasa em muita medida, portanto, estes pré-avisos de greve, portanto, estes anúncios de manifestações, de concentrações, de abaixo-assinados, enfim, do protesto em geral, que é uma coisa que já não se consegue conter. Portanto, e eu estou a crer que o governo deve ter feito essa leitura, ou deve estar a fazer essa leitura, caso contrário, o problema...
Basta ver a contestação que teve lugar no último fim de semana em Lisboa, talvez uma imagem única da classe docente num protesto com dezenas de milhares.
Bom, foi um grande protesto e foi um grande momento de...
Isso já servirá para reflexão por parte
do governo. É evidente, nós achamos que foi uma grande iniciativa, os professores portugueses cá estão a mobilizar-se, tudo leva a crer que no dia 11 de fevereiro também venha a ser uma grande iniciativa, aliás, tal como aconteceu há cerca de 10, 12 anos atrás, no tempo do governo de Sócrates, em que era ministro da Educação Lourdes Rodrigues, em que se juntaram também mais de uma centena de milhares de professores, precisamente porque os problemas enfim, estavam bem evidentes e os colegas mobilizados e com vontade de lutar, e foi o que aconteceu e foi o que se viu. Tivemos algumas conquistas na altura, mas, entretanto, surgiram novos problemas e alguns não tiveram resolução, inclusive. E agora estamos num momento fulcral, que é a luta não pode parar, e o governo tem que perceber isso, tem que perceber que neste momento tem opções, que é ou resolve os problemas, ou pelo menos inicia processos negociais. Temos consciência que muitos dos problemas não terão resolução no imediato, enfim, terá que se encontrar aqui um processo construtivo, etc. Nós até estamos disponíveis para isso, desde que não ultrapasse a legislatura. Não é dizer, vamos criar aqui uma situação que daqui por 20 anos... Não, até porque os atuais governantes depois não estarão cá, não é? Portanto, o nosso limite será a legislatura. Mas estamos abertos, enfim, a soluções. E a outra opção que o governo tem é continuar a ignorar, a empurrar com a barriga, e isso irá determinar esta luta o tempo que for necessária.
Aliás, é essa não... abertura que se espera na reunião de hoje com o Ministério? Ou o que se espera?
Vamos a ver. O que nós ouvimos dos nossos colegas de outros sindicatos que reuniram, e há bocado, faço aqui um parênteses, há bocado quando referiu da unidade, nós, a FENPROF e outros sindicatos, propusemos ao Governo e aos outros sindicatos em geral, a todos os sindicatos, que houvesse só uma única mesa negocial. Porque se a luta é de todos e é uma única luta, então, por que não uma mesa única? Vamos reunir com o governo todos juntos. Pois, mas houve sindicatos que não quiseram. E não foi a FENPROF. Mas estava a dizer, portanto, tendo em conta o que surgiu ontem Ontem, no dia 18, da primeira reunião com os que outros sindicatos tiveram, portanto, as propostas do Ministério não são as que os professores estão à espera. E insisto, nós não queríamos que o Governo viesse, o Ministério da Educação viesse para a reunião com as soluções ali prontinhas. Não. Vamos partir pedra, vamos, enfim...
tratar com abertura, com abertura.
Exatamente. Não. Tratou ali de algumas questões relativas aos concursos, mas todo o resto, enfim, todo o resto está para resolver e está para discutir. Isso foi o que aconteceu no dia 18. Se agora as propostas serão iguais, se forem, portanto, estamos mal, portanto, iremos tomar a nossa posição e iremos, como já anunciámos, fazer outra coisa, que é agendar um dia D, chamamos-lhe assim, enfim, pelo simbolismo que tem o dia D, e fazer reuniões em todo o país no mesmo dia e à mesma hora para ouvir o que é que os professores têm a dizer sobre isto. Olha, o Ministério propõe isto, nós achamos que deve ser assim ou que deve ser assado, os colegas o que é que pensam, o que é que acham que se pode fazer, o que é que formas de luta vamos desenvolver daqui para a frente. Pronto, isto irá, a certa altura, ser passado para as escolas e o que daí vier é o que vamos ser, é o que iremos adotar. Aliás, não se esperaria outra postura por parte de um sindicato que não desenvolver, portanto, aquilo que são as vontades e a intenção dos colegas, dos trabalhadores, neste caso dos professores e dos educadores.
Manuel Nobres, a questão da unidade que referia e o facto de ter havido um outro sindicato que não seguiu essa linha de pensamento de uma mesa negocial única. O SPSS está incluído na plataforma da FENPROF, talvez a mais representativa, ou a mais representativa, talvez um dos chamados sindicatos do sistema político, ou do sistema...
Eu prefiro dizer o sindicato do sistema democrático.
Democrático, com certeza. Mas
em que medida... É que de outros sistemas há outros sindicatos.
Em que medida é que o surgimento, por exemplo, de sindicatos como o STOP, que se diz a partidário, fora do sistema ou contra o sistema, o sindicato de todos os profissionais de educação, como é denominado, pode também estar aqui a contribuir para este avolumar da insatisfação, da adesão dos professores a este protesto, numa lógica também da luta contra o próprio sistema político, à imagem daquilo que vamos assistindo do surgimento de outros partidos políticos, como são o Chega.
Vamos a ver. Nós defendemos o regime democrático. Nós, os portugueses, não é? Porque achamos que as ditaduras ou outros regimes, portanto, alguns deles abandonados em 74, como nós bem sabemos. E entendemos que o regime democrático deve ser preservado e valorizado. E o regime democrático funciona com partidos políticos, com sindicatos, com parceiros sociais, enfim, é uma sociedade organizada desta forma. Portanto, nós não condizemos que... não entendemos, portanto, esse termo dos sindicatos do sistema, porque nós somos do sistema democrático, fazemos parte do sistema, portanto, e é organizados dessa forma que fazemos a ação sindical. Sabemos que são os governos que fazem as leis e sabemos que tem que ser a nossa ação reivindicativa, muitas das vezes, mas não só, mas muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, tem que ser direcionada para quem faz as leis. Pronto, que é isso, é tentar ir corrigindo situações de injustiças, situações de desigualdade e até com propostas sempre para melhorar e ir ao encontro daquilo que são as reivindicações e sempre com um grande sentido de razoabilidade, de espírito construtivo. E não, aliás, nós costumamos dizer, a luta deve ser sempre feita com cabeça e não de cabeça. Pronto, e têm surgido aí alguns fenómenos, muitos deles, enfim, oportunistas, mas alguns com alguma legitimidade, por haver um grande descontentamento de muita gente relativamente à classe política.
É fácil capitalizar a mensagem.
É evidente. Quando nós assistimos a casos e casinhos, como nos últimos tempos, com membros do governo, por exemplo, mas não só. Quer dizer, é evidente que isso depois alimenta esse tipo de movimentos. Nós costumamos, enfim, não ignoramos, mas temos noção das coisas. Por exemplo, do que é que nos serve a nós neste momento. Não estou com isto a dizer que não possa, a certa altura, isso, enfim, ter outro contexto. Mas neste momento, o que é que nos interessa é exigir admissão, por exemplo, do Ministro da Educação. Se depois vem para cá outro, enfim, para desenvolver as mesmas políticas, enfim. Portanto, a análise tem que ser feita sempre dentro do quadro do sistema democrático e do funcionamento das organizações. E nesse aspecto, os sindicatos, em geral, não só a FENPROF, naturalmente, mas os sindicatos em geral, que já estão cá há muitos anos, enfim, percebem como é que as coisas funcionam pronto, e nesse sentido têm organizado muitas formas de luta ao longo das décadas, organizando os professores, e sabemos e temos consciência, por exemplo, neste momento, não será por parte da FENPROF ou por parte do SPZS que iremos partir a luta ou que iremos criar, enfim, divisionismos dentro dos professores. Pelo contrário, nós temos sempre o cuidado e temos essa lucidez de apelar sempre à participação de todos. E quando falamos em unidade, nem sequer é no sentido que muitos que utilizam essa palavra, nós sabemos porquê. Porque nós valorizamos todas as iniciativas, e estamos disponíveis para, enfim, para estar...
Convergir.
Para convergir com toda a gente, desde que a luta seja, enfim, uma luta consciente, com objetivos e consequente, não é? Não é a luta pela luta, não é?
Precisamente. Manuel Nobre, o que dizer também da opinião e da crítica por parte dos pais, da Confederação Nacional das Associações de Pais, que de alguma forma questiona aqui a legalidade desta greve, pedindo serviços mínimos nas escolas? Como é que vê também essa questão, isto também que numa perspectiva à luz da opinião pública?
Sim, nós conhecemos essas declarações. Primeiro ponto, nós somos contra, e sempre temos sido, qualquer tentativa de criar dificuldades à lei da greve. Pronto, e essa dos serviços mínimos... Claramente que é enfim, o governo não veio dizer isto, quem diz é alguns pais, mas nós contra isso somos contra, porque achamos que os direitos têm que ser exercidos e o direito à greve hoje é para os professores, mas amanhã é para outros e até amanhã podem os professores voltar a necessitar, porque quando os professores lutam, estão também a defender a qualidade de ensino dos filhos, portanto, dos portugueses, né? Dos nossos alunos. Mas, ao mesmo tempo, percebemos as preocupações dos pais e dos encarregados de educação. E temos consciência que, por exemplo, há alunos que só tomam uma refeição quando estão na escola. Nós percebemos que há alunos cujos pais têm os seus empregos e não têm condições.
Vai para lá da questão educativa, é também social.
Sim, percebemos isso. Nós percebemos isso e estamos e compreendemos. E fazemos um esforço. Aliás, melhor ainda, temos isso também em linha de conta quando agendamos lutas e quando, enfim, fazemos iniciativas de ação de protesto, etc, etc. O que acontece aqui é que o governo reagiu agora, portanto, o ministro agendando uma reunião. Mas esta situação, isto já arrasta-se há mais de um mês. Arrasta-se há mais de um mês com esta dimensão,
com esta contestação.
Pronto, e que está a criar muitas alterações ao funcionamento das escolas. Bom, nós entendemos que o governo devia ter reagido mais cedo, evitava muito destas situações, e mais. E devolvemos essa questão ao governo também a partir do dia de hoje. Bom, se o governo estivesse de facto preocupado com essa situação, provavelmente iria trazer hoje para a mesa das negociações, calhar, outro tipo de propostas. Mas como referi, portanto, insisto, se for a serem as mesmas que foram apresentadas na quarta-feira aos outros sindicatos, portanto, está-se mesmo a prever que esta luta está para ficar.
E até onde é que os professores estão dispostos a ir?
Os professores estão dispostos a ir até onde for necessário, isto é, até onde o governo quiser que os professores façam este caminho. Se o governo quiser que a luta termine já amanhã, tem bom remédio, não é? Vamos ver.
Manuel Nobre, escola pública. O Manuel Nobre falou várias vezes da questão da escola pública, luta dos professores. Isto é uma luta da classe docente, mas que está também interligada com a escola pública, ou é também uma luta pela escola pública?
Bom, esta luta que estamos a desenvolver é uma luta pela profissão docente, porque as condições de trabalho que estão aqui a criar esta instabilidade, não é? Dentro das escolas. Ora, nós se formos, enfim, mal comparado, mas nós se formos para um hospital, enfim, ou para outro setor, enfim, onde os profissionais sejam precários, insuficientes, em alguns dos casos sem a habilitação profissional necessária, desvalorizados, com salários que não acompanham em nada, portanto, aquilo que deveria ser, portanto, a valorização do seu trabalho. Enfim, o resultado, com certeza é que o resultado final aos utentes, enfim, não será, portanto, igual a de outra unidade onde as coisas funcionem ao contrário. E as escolas não é diferente. Aliás, este desinvestimento nos serviços públicos, não só na educação, mas nos serviços públicos em geral, está a dar, portanto, o descontentamento que não é só na questão da educação. Mas centrando-nos nós na questão da educação, é como referi há pouco, portanto, o desinvestimento na escola pública tem sido gradual e nos últimos anos. O próprio papel da escola pública está muito interligado com os seus profissionais, naturalmente. Desde o pessoal auxiliar, aos técnicos, aos terapeutas, aos professores, aos educadores e daí por diante. Ora, os governantes sabem disto, sabem que a maior... Aliás, vejamos. Este ano vão aposentar-se cerca de 3 mil professores. Aliás, até o final da década, da década, estimamos que se aposentem cerca de 30 mil. Ora, os politécnicos e as universidades não conseguem formar 30 mil professores em 7 ou 8 anos. Aliás, para formar um professor são precisos 4 anos. Nós, se formos aqui ao IPBeja, vemos que não há turmas em número, como seria adequado. Portanto, nós até estimamos que dentro de 2 ou 3 anos, já não digo sequer a qualidade da escola pública possa estar em causa, mas é o próprio funcionamento da escola pública que pode vir a estar em causa.
Na Suécia... Devido a essa carência de professores.
Claro, na Suécia, em algumas escolas só há aulas 4 dias por semana, porque não há professores suficientes. Esperemos que em Portugal não venhamos a chegar a uma situação dessas, mas a qualidade da escola pública depende das políticas que são adotadas. E as políticas que têm sido adotadas nos últimos anos são políticas economicistas, que é tentar reduzir ao máximo os custos com os serviços públicos, mesmo que isso represente a saída de profissionais para outros procurarem outras ocupações, ou a não procura dos jovens por essa profissão, ou então, como no caso dos professores, em que a perda do poder de compra em 12 anos se situa acima dos 30%. Quer dizer, isto é uma coisa, tendo em conta que os professores não tiveram aumentos significativos na última década, tendo em conta a inflação deste ano, tendo em conta o roubo de 6 anos e meio de tempo de serviço, no mínimo, tendo em conta que a perda de poder de compra nos últimos 12 anos em Portugal se situa acima dos 15%, e tendo em conta que foram criadas uma série de mecanismos e bloqueios à progressão na carreira que impede, como há bocado citei, portanto, uma professora que está há 14 anos à espera de vaga para passar para o escalão seguinte, tudo isto junto cria também, portanto, uma grande perda salarial e até de capacidade financeira que prejudica os que cá estão e afasta os jovens professores da profissão. Ora, o papel da escola pública não é só passar saberes, transmitir saberes. Também uma questão social, tem uma questão de enfim, muito mais além do que a transmissão de conhecimentos, que também é importante, mas não só. Ora, e esse papel só pode ser feito com qualidade, com profissionais valorizados, com profissionais motivados, enfim, e com os profissionais necessários, e isso é o que não está a acontecer na escola pública. Mas que nós iremos continuar a denunciar e a lutar precisamente por termos uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva e para todos, não é? Uhum. Que não deixe ninguém de fora, que trate o gordo e o magro, o rico e o pobre, todos, enfim, de igual forma, que é o papel da escola pública. E para isso é preciso, naturalmente, que os governos percebam que não podem utilizar a tabela Excel para gerir, portanto, os serviços públicos, neste caso o sistema educativo.
Os professores que são tidos como, de alguma forma, uma classe com bastante peso, uma classe decisiva até em processos eleitorais pela sua presença, também por esta capacidade de contestação, mas também que com alguma volatilidade, digamos assim, no voto. Isto não serviria só para o governo tomar em consideração todas essas reivindicações, ou o facto de este ser um governo de maioria absoluta dá aqui outra margem de manobra?
Não, eu estou a crer...
Não sei se partilha desta opinião, mas...
Mais ou menos. Eu estou a crer que, vamos lá ver, dentro dos profissionais de educação, nos professores e educadores, haverá várias sensibilidades e simpatias políticas. Isso aí, enfim, é legítimo e não colocamos em causa. O que acontece muitas vezes é que, em altura de campanha eleitoral, se promete o mundo e o fundo, e depois muitas das vezes, portanto, depois acaba por não chegarem a ver a luz do dia, portanto, muitas dessas medidas. Claro que com um governo de maioria absoluta, o processo reivindicativo é mais complicado, enfim, não é impossível, mas é mais complicado. E não é impossível, porque nós sabemos o que aconteceu nas outras maiorias absolutas. Aliás, coincidem, inclusive, com as maiores lutas que temos conhecimento por parte dos docentes, dos professores. O que quer dizer que não é impossível, portanto, reivindicar medidas com governos de maioria absoluta. Este, em particular, cá está... foi dando esperanças aos professores, até fruto de uma certa conjuntura política na altura, a partir de 2015, em que houve uma correlação de forças na Assembleia da República que permitiu que fossem aprovadas muitas coisas, a bem dos trabalhadores e dos professores também, e outras que foram sendo, passada a ideia que poderiam ter solução, podiam ter um processo construtivo diferente. Bom, o que estamos a constatar é que depois essas coisas, essas promessas, essas indicações, portanto, acabam por, não serem resolvidas os problemas. Está na mão dos trabalhadores, neste caso, dos professores, exigirem, portanto, cá está, respeito e dignidade no tratamento das suas carreiras.
Muito bem. Manuel Nobre, vamos fechar com essa palavra. Respeito, que é aquilo que tem sido pedido pelas ruas deste país, neste protesto que tem crescido de tom e de volume por parte dos professores. Agradeço mais uma vez a presença aqui no nosso programa de grande entrevista. Manuel Nobre, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, convidado desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira.
Obrigado à Rádio Vidigueira.